mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A partir deste momento, a Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Tudo escuro. Quem é você? Fale. Ordeno-lhe que me responda. Não. Não se aproxime. Não. Você levou Geraldo, mas não vai me levar. Eu sei que é você, Jerusa. Eu sei. Esse vento. Meia-noite. É hora das almas sem descanso vagarem. Você ainda não encontrou sossego, não é? Eu sei, Jerusa, você sempre foi má, muito má. Os maus não têm descanso nem mesmo depois de mortos. Não, não tenho medo de você. Eu estou viva, estou viva. Viva, viva, entende, Jerusa? Eu estou viva e você já morreu. Já foi lançada às chamas eternas. Saia daqui. Você não vai me levar também. Não, eu vou sair daqui. Eu vou fugir. Não, não se aproxime. Pare onde está, pare. Socorro. É ela, Jerusa. Ela voltou do inferno para me matar. Socorro.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Pesadelo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah, meu Deus, ela estava tão bem. De repente eu ouvi os gritos e quando cheguei ela estava rolando pelas escadas.
Logo hoje que eu fiquei até mais tarde na rua.
Aceita um pouco de chá, senhor Porfírio?
Não, Celina. Eu prefiro uma bebida mais forte.
Sim, senhor. Whisky?
Um conhaque, Celina.
Sim, senhor. Com licença.
Você já conversou com o médico, Marina?
Sim, senhor. Ela sofreu um grande abalo. Felizmente, apenas torceu o tornozelo e quebrou o braço direito. Mas a queda poderia ter lhe causado a morte.
Ah, nem fale nisso, Marina. Já pensou o que iam dizer a nosso respeito?
Ora, não poderiam dizer coisa alguma. A dona Leonor sofreu um acidente.
Ah, eu sei. Mas você sabe como é a língua do povo. Leonor é rica, não tem parentes vivos. Eu sou a pessoa mais próxima. E assim mesmo sou apenas cunhado, marido de uma irmã falecida.
Ah, eu não sei não, senhor Porfírio. Mas cada vez que eu penso na morte da sua esposa, menos entendo o que aconteceu. A dona Jerusa era tão forte, saudável. De repente... Sabe, eu nem sei mesmo o que pensar.
Jerusa tinha um gênio insuportável. Era prepotente e egoísta. No fundo, vivia esperando que Leonor morresse para que ela recebesse a herança e pudesse então manobrar tudo como era de seu gosto. Ao ver a irmã recuperada, ao constatar que legalmente não poderia tomar a decisão que pretendia... Ah, não sei, não sei, Marina. Eu tenho a impressão de que minha mulher estava louca.
A louca? A dona Jerusa parecia normal.
Ah, não sei. Eu posso ir ao quarto de Leonor?
Bem, eu vou ver se ela ainda está acordada.
Faça o favor. Ah, e Marina?
Sim?
Olha, hoje não se afaste do quarto de minha cunhada. Eu tenho medo que sofra uma nova alucinação e... Eu tenho muito medo.
Aqui está o conhaque que o senhor pediu.
Obrigado, Celina. Pode deixar que eu mesmo me sirva.
Eu vou até o quarto da dona Leonor. Licença.
Quem é? Sou eu, dona Leonor. Pensei que a senhora estivesse dormindo.
Mas não estou. Pode acender a luz. Ah, é você mesmo.
Não, claro que sou eu. Quem poderia ser, senão eu, que sou a sua enfermeira?
Ela?
Ela? De quem a senhora está falando?
De minha irmã, Jerusa. Foi ela quem esteve aqui esta noite.
Ah, por favor, dona Leonor, não recomece. A senhora teve um pesadelo.
Pesadelo?
Sim.
Não, Marina. Eu não estava dormindo. Eu estava acordada. Meus olhos bem abertos. Eu vi, entende? Eu vi. Escutei os passos vindo lá de fora. Caminhava devagar pelo corredor. Depois a porta foi abrindo devagarinho. E o ruído das correntes.
Correntes?
Sim, correntes arrastadas. Ou você não sabe que as pessoas mais, quando morrem, são acorrentadas a seus pecados até espiarem as suas culpas? Era ela. Eu vi com estes dois olhos. A camisola branca, muito comprida. O véu encobrindo o rosto. Ela caminhou para mim. Queria me matar. Foi por isso que eu deixei o leito. Corri lá para fora. Eu precisava escapar. A Jerusa me detesta. Sempre teve inveja de mim. Morreu, mas seu espírito não tem sossego. Ela lamenta ter deixado esta vida. Não se conforma que eu viva e desfrute de tudo quanto possuo. Jerusa sempre foi má e invejosa. Muito invejosa.
Por favor, dona Leonor, procure acalmar-se. Não diga tolices. Tudo não passou de um pesadelo, viu? Nada mais que um pesadelo. Tome seu calmante e procure dormir.
Não, eu não quero dormir. O filho está em casa?
Ah, o seu cunhado acabou de chegar. Está lá embaixo. Eu vim saber se a senhora pode recebê-lo. Sabe, ele está muito abalado com o tombo que a senhora levou.
Coitado de Porfírio. Um homem bom, mas sem energia. Jerusa transformou a vida dele num verdadeiro inferno. Coitado. Pode mandá-lo subir. Vá logo antes que ele afogue seus temores no álcool. Até nisso, Jerusa transformou o marido num bêbado. Coitado. Manda-o subir.
Você está bem, Leonor?
Sim, eu estou bem, apesar de tudo. Mas você que não me parece muito católico. Você bebeu, Porfírio?
Ah, um braguinho apenas para acalmar os nervos.
Não minta. Você bebe porque gosta de beber. A bebida para você é uma válvula de escape. Mas isso não resolve, Porfírio. Jerusa está morta. Aquela já não lhe poderá fazer nenhum mal.
Ah, não tenha tanta certeza, Leonor. Eu sonho com Jerusa. Vejo Jerusa me olhando através da vidraça da janela. Eu sinto a presença de minha mulher quase toda noite, caminhando pelo quarto.
Ah, então não sou eu apenas. Está ouvindo, Marina? Pode entrar. Eu sei que você está aí atrás da porta ouvindo nossa conversa. Entra, Marina.
Eu vim trazer um copo de leite para a senhora. Beba. Beba enquanto está quente.
Foi Celina que lhe deu o leite?
Não, senhora. Eu mesma apanhei na geladeira e esquentei. Pode beber.
Não confio em Celina. Ela era muito amiga de Jerusa. Por isso me detesta. Você sabe que ela me detesta, não sabe?
Tome seu leite e trate de tentar dormir.
Pode deixar aí em cima da mesa de cabeceira. Eu estou acabando de conversar com Porfírio.
Eu vou trocar de roupa e venho lhe fazer companhia.
Sim, eu acho bom mesmo.
Só assim eu poderei pregar olhos.
Com licença.
E você também deve tratar de dormir, Porfírio. Tome um tranquilizante. Não deixe que o espírito de Jerusa o atormente. Ela está morta.
Ah, não sei, Leonor. Não sei. Sabe, às vezes eu chego a ter a impressão de que minha mulher voltou do túmulo só para transformar a minha vida num eterno pesadelo.
Um pesadelo? Sim, talvez seja isso. Agora, boa noite. Trate de dormir. Vá para seu quarto e durma, Porfírio. E não beba mais, hein?
Está bem, está bem. Boa noite, Leonor.
Boa noite.
Você sempre foi muito minha amiga. Muito minha amiga. Boa noite. Durma bem, Leonor.
O leite. Eu aqui não vou beber esta porcaria.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Sim, sou eu mesmo. Como? Evitar um crime? Mas quem está falando? De onde? Um momento, por favor. Eu vou anotar o endereço. Onde é que está o bloco? Não sei onde é que as suas botou. É só tirar férias que acontece tudo aqui. Pode dizer. Como? Rua Cosme Velho. Sim, eu estou entendendo. Mas tem certeza? São quase 4 horas da madrugada. É, eu acabo de voltar de viagem. E por isso fui encontrado aqui. Bom, se garante que o caso é urgente. Sim, eu vou imediatamente. Parece cada uma.
Suzy!
Ô, chefe, quanto tempo! Tava de férias?
Estava, minha filha, estava.
Tá bacana, hein, chefe?
Muito obrigado.
Mas vamos ao trabalho, o que é que manda?
Não sei, pode se tratar de mais uma brincadeira de desocupados, mas alguém acaba de me telefonar pedindo para ir a um certo palacete da rua Cosme Velho.
Ah.
Disseram que talvez eu chegue a tempo de evitar um crime.
Ah, já sei. O senhor quer que eu confirme o telefonema?
Sim, Suzy. Aqui tem o endereço que eu anotei. Procure o número do telefone no catálogo e ligue para lá.
Ah.
Mas não diga do que se trata, hein?
Tá.
Pergunte apenas se é do palacete de dona Leonor Alvarado.
Leonor Alvarado. Exato. Deixa comigo, chefe. É pra já.
Alô?
Alô? Aí é do palacete de dona Leonor Alvarado? Hein?
Sim, mas isso não é hora de estar telefonando.
Escuta uma coisa, meu filho. A dona Leonor está?
Dona Leonor sofreu um acidente, mas já foi medicada. Deve estar dormindo. Se quiser falar com ela, ligue amanhã.
Falou. Obrigadinha, viu, seu chato. Tchau.
E então?
É, lá mesmo, chefe. Olha aí, chefe, um negócio estranho, um camarada com a voz esquisita, atendeu? Parecia que estava mal-humorado, sabe? Ele disse que dona Leonor sofreu um acidente, mas já foi medicada.
Um acidente?
É.
Talvez haja um fundo de verdade no que disseram.
Pois é, e o senhor quer ir até lá?
Sim, Suzy. Já que aconteceu um acidente com a dona da casa, pode perfeitamente dar-se o caso do chamado telefônico ter uma razão de ser.
É.
Vamos ao palacete do Cosme Velho.
É pra já. Chefe, que casarão, hein? Parece até aquelas casas de filme de terror.
É.
Garanto que deve morar aí algum vampiro aí dentro.
Nada, não comece com crendices. Vamos bater.
É. Ih, olha aí, chefe. Vem alguém aí. Cruzes! Ai, meu Deus do céu, tô toda arrepiada, chefe! Olha só a cara do homem.
Vai embaixo, Suzy.
Ai,
isso.
Então, senhores, o que deseja nesta casa?
É aqui que mora a dona Leonor Alvarado?
É, mas a patroa está dormindo a esta hora. E eu não tenho ordem para deixar gente estranha entrar.
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia?
Sim.
Mas não aconteceu nada demais aqui. O acidente...
É justamente sobre isso que quero investigar. Alguém telefonou para o meu departamento denunciando um plano para acabar com a vida de sua patroa. Abra o portão.
Abrir? Mas as ordens que eu tenho...
Vai abrir ou prefere que eu lhe dê ordem de prisão por tentar impedir a ação da lei?
Isso.
Está bem. Eu vou abrir. Mas a patroa não vai gostar. E dona Marina também não.
Ah, abra logo o portão, seu velhinho. Deixe de papo. Mal encarado, sujeito.
A patroa ainda deve estar dormindo. São 5 horas apenas. Mas talvez dona Marina possa...
Quem é dona Marina?
A enfermeira que toma conta da patroa. Faça o favor de me acompanhar.
Esta casa deve ser muito antiga, não?
É, pertenceu aos condes de Alvarado. Nobreza vinda de Portugal.
Ai, eu não disse? Tinha que ter um conde metido na história. Não seria o conde Drácula?
Suzy!
Ah, desculpe, chefe, desculpe.
Moram muitas pessoas na casa?
Não, senhor, apenas dona Leonor e o senhor Porfírio. Isto é, da família só são eles. Empregados somos apenas eu e a cozinheira Celina. E tem dona Marina.
Só 2 pessoas num casarão destes?
Pois é, antes tinha ainda dona Jerusa, irmã da patroa, e Geraldo. Mas os 2 morreram.
Geraldo quem é?
Era. Está morto faz mais de 1 ano. Era o filho da patroa. Morreu num acidente de automóvel. O carro desgovernou-se e bateu de encontro a um paredão. Ele já estava morto quando chegou a ambulância.
Acidente, sim. E a irmã de sua patroa, de que morreu?
Dona Jerusa se suicidou. Coitada.
Suicídio? Muito estranho. Um acidente, um suicídio, agora outro acidente. O que foi que aconteceu à sua patroa?
Um pesadelo.
Pesadelo? Não compreendi.
Dona Leonor anda muito nervosa desde a morte da irmã. Tem sonhos, alucinações. Muito nervosa. Para mim, ela está ficando louca, sabe?
Que é, César? Ouvi a sineta.
Bom dia, minha senhora. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Mas o que há?
Recebi um telefonema dizendo que a vida da dona deste palacete estava correndo perigo. Onde está ela?
A dona Leonor está lá em cima, em seus aposentos. Mas deve estar dormindo ainda. Eu estive de plantão a noite inteirinha. Somente há pouco deixei o quarto da minha paciente.
Eu gostaria de ver a dona da casa.
A patroa está chamando.
Pode voltar para o jardim, César. Eu atenderei ao inspetor.
Eu não esqueço que meu lugar é lá fora. Com licença.
Mas que homem esquisito.
É, o César é assim mesmo, moça. É esquisito, mal-humorado e sempre desconfiado de tudo e de todos. Mas está há muitos anos com a família e... Dona Leonor obstina-se em não impedi-lo, apesar de suas grosserias.
Podemos ver sua paciente?
Eu vou ver o que ela deseja e aproveito para anunciar a sua presença. Com licença, inspetor. Entre, por favor. Este é o inspetor Santos, dona Leonor.
Ah, ainda bem que o senhor chegou a tempo.
A senhora estava esperando pelo inspetor?
De certo. Minha vida corre perigo, inspetor. Eu sei que alguém tenciona me ver morta.
Ora, não diga uma coisa dessa, dona Leonor. A senhora teve um pesadelo.
Cale-se. Eu quero falar com o inspetor a sós, Marina. Faça o favor de se retirar.
Está bem, com licença. Mas se precisar...
Ninguém vai precisar de você. Pode ir. Esta moça está com o senhor, não é?
Suzy é minha assistente.
Ah. Prazer.
Faça o favor, moça.
Ah, pois não.
Vá para o corredor e feche a porta. Marina tem um péssimo hábito de ouvir atrás das portas.
Ah, deixa comigo. Eu vou montar guarda lá fora, igual um cão de fila.
Obrigada.
Muito bem, dona Leonor. Recebi um telefonema...
Quem falou com o senhor fui eu. Eu aproveitei o momento em que meu cunhado e a enfermeira se afastaram. Querem me matar, inspetor? Eu tenho certeza de que estou sendo vítima de uma trama diabólica. Eu não tive nenhum pesadelo, eu vi. Eu vi Jerusa aparecer por aquela porta. Ela estava toda vestida de branco e tinha corrente nas mãos e nos pés.
Jerusa...
É minha irmã que se matou. Uhum. Era casada com Porfírio. Ela não prestava. Vivia atormentando a todos nós. Um gênio terrível. E agora, depois de morta, aparece toda noite aqui nesse quarto. Ontem ela avançou para mim com as mãos crispadas, queria me estrangular. Eu corri para fora do quarto. Tropecei no escuro e rolei as escadas. Por sorte, apenas torci um pé e quebrei um braço. Poderia ter partido o pescoço e a estas horas... Olha, o senhor precisa me dar garantias de vida, inspetor. Ela quer me matar. E se ninguém tomar qualquer providência, ela vai conseguir...
Acalme-se, acalme-se. Eu estou aqui e tudo farei para protegê-la. Em princípio, deixarei minha assistente fazendo-lhe companhia.
Obrigada. Eu não creio que ela tenha coragem de envenenar a minha comida com a polícia aqui em casa.
Pode ficar tranquila. Tomarei conta de tudo. Agora, se me dá licença, eu vou conversar com as outras pessoas da casa.
Sim, faça isso, inspetor. Eu confio no senhor.
Com licença.
E então, chefe?
Não sei, Suzy. A velha senhora me parece um pouco atarantada. Mas deve haver verdade em suas palavras. Pelo menos os acidentes foram reais. Deve haver uma explicação para tudo. Vamos conversar com as outras pessoas.
Leonor não é má pessoa, inspetor. Mas desde que o filho morreu naquele acidente, ficou um pouco transtornada. Minha mulher, já falecida, chegou mesmo a pedir uma junta médica. Suspeitava que Leonor estivesse sofrendo das faculdades mentais. Mas eu não creio nisso, não. Ela está apenas muito impressionada com o que aconteceu nesta casa.
Eu soube que sua esposa suicidou-se.
É verdade. Jerusa era egoísta e má, inspetor. Transformou minha vida e a da própria irmã num verdadeiro inferno. Quando viu que os médicos não partilhavam de sua opinião e não se resolveram a proclamar a insanidade mental da irmã, bem, ela teve um acesso de cólera incontida. Disse que tudo conspirava contra ela. Que Leonor já estava velha e louca e que se morresse ou fosse para um sanatório, ela, como parenta mais próxima, tomaria conta de tudo. Eu não sei, inspetor. Mas a verdade é que minha mulher se matou num acesso de ódio.
E a polícia o que disse na ocasião?
Ficou constatado e provado o suicídio. Jerusa tomou uma série de barbitúricos, remédios da irmã. Marina fez tudo para salvá-la. Não foi possível.
Compreendo. E o acidente que redundou na morte de seu sobrinho?
Geraldo tinha mania de velocidade. Um dia saiu de casa com um carro novo que tinha comprado. Ao fazer a manobra, aí em frente... Não se sabe como perdeu a direção e foi de encontro à murada de pedra. É uma pena. E também desta vez a polícia investigou o assunto. Um lamentável acidente.
A família é chegada a acidentes, não é mesmo?
Fatalidade. Agora, Leonor... Eu creio que Jerusa tinha razão. Leonor está perdendo o juízo gradativamente. Ontem mesmo teve uma alucinação, ou pesadelo, não sei... E, como consequência, rolou a escada. Escapou da morte.
É, eu creio que nada mais temos a fazer aqui nesta casa. Suzy!
Ah, chefe, que susto!
Vamos embora.
Sim, pode dizer.
Creio que foi rebate falso. Passe bem, senhor Porfírio.
É você, Jerusa? Voltou novamente? Fale! Socorro! Socorro! Ela voltou! Ela quer me matar! Socorro!
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Pesadelo.
Mãos ao alto! Ei, você aí! Pare! Meu Deus! Aquela moça assistente do inspetor... O que foi? Eu ouvi gritos e...
Meu Deus! Mataram a moça,
deixa
foi...
Deixa de ser idiota, Celina. Ela está apenas desmaiada. Vamos, vamos. Ajude-me a levá-la para aquela poltrona.
Sim, senhora. Vamos lá.
Pega lá.
Ai, como pesa. Nossa, eu não sabia que essa moça estava dentro do palácio.
Nem eu. Ai, mas pelo visto, ela entrou sem que ninguém visse.
Ai, vamos deixar aqui.
O que há, hein? Mas o que está acontecendo aqui?
Ah, atacaram a moça. Veja, seu Porfírio. Ela tem um galo na cabeça.
É um pouco mais para o lado e poderia ter sido fatal. Ô, Celina, não fique aí parada. Vá buscar uma toalha e um pouco d'água fria, vai.
Sim, senhora, eu estou indo. Nossa senhora, esta casa está mesmo mal assombrada. Deus me livre. Amanhã mesmo eu peço as minhas contas. Amanhã mesmo.
Oh, por favor, fique com ela enquanto eu vou ao quarto da dona Leonor.
Está bem, está bem, pode ir.
Oh!
O que foi?
A dona Leonor, ela não está na cama. Ela desapareceu.
Mas... não é possível.
Veja o senhor mesmo com seus próprios olhos. A cama está desarrumada, os lençóis em desalinho e a dona Leonor desapareceu.
Mas essa... mas para onde terá ido?
Não sei, a dona Leonor não poderia caminhar com aquele pé torcido. Aconteceu alguma coisa. Dona Marina, aqui está a toalha. Ué, a dona Leonor saiu...
Não diga tolice, Celina. A dona Leonor desapareceu do quarto.
Desapareceu? Mas... eu acho bom telefonarmos para o inspetor, né? Isto é caso de polícia.
Antes de mais nada, vamos cuidar da assistente do inspetor. Ela nos dirá como devemos proceder. Venham, venham comigo, gente.
Vamos, sim.
Dona Suzy. Dona Suzy.
Ai.
Dona Suzy.
Só bateu. Quem vai bater? Que susto. Agora já me lembro. Eu só queria pegar aquele maldito fantasma.
Se eu pego!
O que foi que aconteceu, senhorita? Ignorávamos sua presença nesta casa.
Eu sei. Foi ideia do chefe. Ele me mandou ficar aqui para ver o que acontecia, né?
E a senhorita foi agredida. Mas por quem?
Claro, foi por um fantasma.
Por um fantasma? Credo em
Deus! A senhorita não vai me dizer que acredita nas alucinações de minha cunhada,
né? Sei lá, senhor. Eu até hoje de manhã não acreditava, né? Mas agora, depois desse negócio na cabeça, eu vou te contar. Como dói! Ai, meu Deus do céu! Bom, depois do que o fantasma, né? A assombração, o diabo lá, que seja o que diabo é, uma baratinação, que ele me agrediu, eu sou obrigada a acreditar.
Não, a dona Leonor desapareceu.
O quê? Não me diga. O quê? Desapareceu? Preciso falar com o chefe imediatamente. Por favor, onde fica o telefone?
A senhora pode ficar calma. Tem uma extensão no quarto de Leonor. Venha comigo.
Cabeça tá danada. Ué, ninguém atende. Estranho. O chefe disse que ia ficar de plantão.
Vai ver, teve algum chamado urgente?
Só se foi. Bom, enfim, né? Paciência.
E o que é que vamos fazer?
Bom, o que eu vou fazer eu sei, né? Vou embora desta casa imediatamente. Eu vou diretamente para o departamento esperar o chefe. E quando ele escutar o que eu tenho para dizer... aí sim, a situação não vai ficar nada boa para o tal fantasma.
Moça. Moça. A senhora acha que um fantasma tem medo de polícia?
Bom, um fantasma pode não ter medo de polícia, né? Mas a polícia também não tem medo de fantasma, não, minha filha. Bom, meus camaradinhas, eu vou puxando meu trenzinho, porque aqui eu não fico mais. Tchau! Depois dessa pancada...
como eu imaginava... o fantasma de Dona Jerusa voltou a atacar durante a noite.
Mas o senhor não disse que ia ficar dentro do quarto da velha?
Disse e fiquei.
Mas onde? Ninguém encontrou o senhor. Bom, eu ainda fiz a fita de ligar aqui para o departamento, né? Bom, mas eu sabia que o senhor não estava.
E não estava. Cheguei pouco antes de você.
E, chefe, peraí, eu não estou entendendo mais nada.
Eu explico, Suzy. Não é preciso arregalar tantos olhos. Fantasmas não existem.
Ah, é? Se assim, quem foi que me deu aquela trauletada?
Gente de carne e osso fazendo-se passar pelo fantasma da falecida irmã de Dona Leonor.
Ah, essa não.
Gente interessada em enlouquecer a dona do palacete para poder roubar-lhe a fortuna. Mas eu já andei fazendo algumas sindicâncias e posso lhe garantir uma coisa. O caso vai dar panos para manga.
Ai, chefe, eu só quero fazer o favor de me explicar tudo
direito. Amanhã, Suzy, amanhã eu darei todas as explicações. Por hoje, chega. Vamos para casa descansar.
É.
Afinal, ninguém é de ferro. Senhor, doutor?
Abra o portão, César.
Um momento, doutor. Pronto. Pode entrar com o carro, doutor Matheus. Bom dia, doutor.
Bom dia, César. Quais são as novidades?
O senhor não sabe? A patroa desapareceu de casa ontem à noite.
Sim, sim, eu sei. O inspetor Santos falou comigo.
Zé, o inspetor já chegou. Ele mais aquela moça que anda sempre com ele. Estão lá dentro na biblioteca. Esta casa parece que ficou mesmo mal assombrada depois da morte de Dona Jerusa.
Para tudo neste mundo existe uma explicação, César. Não nos deixemos levar pelas primeiras impressões. Eu vou entrando.
Mas afinal, o que deseja de todos nós, inspetor? Eu creio que a sua obrigação neste caso é encontrar o paradeiro de minha cunhada. Ela desapareceu ontem à noite.
Tudo
e até...
Tudo a seu tempo, senhor Porfírio.
Bom dia, senhoras e senhores.
Bom dia.
Olá, doutor Matheus. Bons olhos o vejam.
Bom dia, Matheus. Foi bom você aparecer por aqui. Leonor sumiu de casa desde ontem.
Eu sei.
O senhor sabe, doutor Matheus? O senhor é adivinho?
Não, Celina. O doutor Matheus foi avisado por mim. Ah. Aliás, o doutor Matheus tem estado em contato comigo desde que tomei conhecimento dos acontecimentos que tiveram lugar nesta casa.
Ah... O senhor procurou o advogado de minha cunhada?
Exatamente. E depois de conversar longamente com o Dr. Matheus e examinar os fichários da polícia a respeito das mortes de Dona Jerusa e do filho de Dona Leonor, nós dois, de comum acordo, chegamos à conclusão de que aquelas mortes não foram naturais. Isto é, uma não foi acidente e a outra não foi suicídio.
Ah, mas é impossível, inspetor. Impossível. Todo mundo viu o que aconteceu. A Dona Jerusa tomou uma porção de remédios. E o seu Geraldo bateu de encontro ao paredão com um carro novo.
Nem sempre aquilo que nós vemos corresponde à verdade, Celina. A polícia deu por encerrados os inquéritos, aparentemente. Mas para poder trabalhar mais à vontade, compreende?
Inspetor, o que é que o senhor está dizendo?
O que a senhora acabou de ouvir, dona Marina. Tenho provas concretas de que o carro novo do senhor Geraldo foi sabotado para não obedecer ao comando do chofer.
Impossível. Ninguém tocou naquele carro.
No entanto, a perícia encontrou provas da sabotagem. O carro foi previamente trabalhado. Dona Jerusa morreu algum tempo depois do sobrinho, não foi isso?
Sim. Minha mulher suicidou-se pouco depois do desastre.
Sua esposa era fanática por assuntos do sobrenatural, não é verdade?
Sim. Jerusa vivia lendo coisas a respeito de ocultismo, espiritismo e todas essas histórias. Para ela, tudo tinha explicação através dessas tolices.
Ela usava amuletos... E acreditava na defesa deles, não é?
Sim, é verdade. Mas eu não entendo...
Eu explico. Quando o corpo sem vida de sua esposa foi levado para o Instituto Médico Legal, a fim de ser examinado, encontraram preso ao pescoço da morta um cordãozinho com um amuleto pendurado. Como o senhor deve saber, todos os objetos encontrados nos corpos a serem examinados são devidamente envelopados e guardados para posterior entrega aos parentes.
Mas nada foi entregue ao senhor Porfírio. Eu acompanhei até o necrotério.
Exatamente. Com a morte de Dona Jerusa, não ficou muito bem explicada. A polícia reteve os objetos encontrados no corpo, ou seja, um anel com signos cabalísticos e um amuleto. Pois bem, o amuleto, um saquinho de couro costurado com linha vermelha, foi descosido e examinado. Sabem o que encontramos no interior?
Meu Deus, Mas foram mexer em coisas enfeitiçadas?
Não havia nenhum feitiço no interior do pequeno saco.
Não, é?
Havia sim um bilhete escrito à mão pela falecida, que há muito devia andar desconfiada quanto às intenções de alguém a seu respeito.
Um bilhete? E o que dizia?
O conteúdo do bilhete só interessa à polícia, pelo menos por agora. Aqui tem, Sr. Porfírio, uma ordem de busca expedida pelas autoridades competentes. Faça o favor de examinar.
O que significa isto?
Significa que os senhores terão a bondade de permanecer aqui na biblioteca enquanto eu e Suzy fazemos uma vistoria completa nos aposentos de sua falecida esposa. Com licença, sim? Venha, Suzy. Pode. Vem.
Nada, chefe.
Suzy. Você que é mulher, diga-me uma coisa.
Ah, se eu souber, né? Com muito prazer.
Ponha-se no lugar de Dona Jerusa. Temia ser assassinada por alguém, mas não tinha provas de suas suspeitas para procurar a polícia. Resolveu então esconder uma carta, um bilhete, uma coisa assim em seus aposentos. Que lugar você escolheria?
Deixe-me ver. Um lugar onde ninguém encontrasse facilmente o que quisesse esconder.
Que lugar?
Peraí, um momentinho, chefe. Deixa eu pensar, né?
Pensa então, minha filha.
Vamos ver. Olha, chefe, a mulher tinha mania de ocultismo, feitiçaria ou lá o que seja, né?
Exatamente.
E parece que o pessoal da casa não dava muita bola para as suas crendices.
Exato. Não precisa dizer mais nada, Suzy. Você acertou em cheio.
Tá vendo?
Só pode ser isso.
É.
Se existe algum documento, alguma coisa está escondida entre os apetrechos usados pela falecida para suas crendices.
É isso mesmo. Olha, chefe, a bagulhada está toda ali naquele lado do armário embutido. Tem coisa que nem o diabo acredita, chefe. Olha só, velas de várias cores, terços, amuletos, potes, vidrinhos com drogas, pés de coelho, bola de cristal, tá tudo aí. Uma zorra, chefe!
Examinemos o armário com maior atenção.
Isso.
Quanta droga.
É uma droga. Bom, mas dentro dos vidrinhos não deve estar. Estragaria tudo, né? E nas velas?
Não creio. Veja a bola de cristal.
Oh, será que eu consigo ver alguma coisa na bola, chefe? Essa não. Nossa!
Que foi, Suzy?
Chefe, eu estou lendo na bola de cristal.
Suzy, não é momento da brincadeira. Que é isso?
Eu não estou brincando, não, senhor. Pode ver. Olha só, chefe. O senhor também pode ver. Veja.
Deixa eu ver. É mesmo?
Então.
Eu também consigo ler na bola de cristal.
Viu?
Tudo resolvido, Suzy.
Por quê?
Já sei o que desejava saber.
E então, inspetor? Encontrou alguma coisa?
Quem arrumou o quarto da falecida Dona Jerusa depois de sua morte?
Bom, o senhor Porfírio fez questão de cuidar de tudo pessoalmente.
Compreendo. Um homem jamais teria curiosidade por certas coisas. Foi ótimo que assim fosse.
Não estou entendendo, inspetor.
Eu já explico. Antes de mais nada, quero que o Dr. Mateus, aqui presente, leia em linhas gerais o testamento redigido por Dona Leonor.
O quê? Minha cunhada fez um testamento?
Sim, redigi um testamento esta manhã no escritório do Dr. Mateus, na presença de algumas autoridades. O testamento original já deve ter sido encaminhado ao cartório pelo assistente do Dr. Mateus para o devido registro. Mas temos uma cópia para que todos os presentes tomem conhecimento.
Cada vez entendo menos. Mas, por favor, leia de uma vez o testamento, Dr. Mateus.
Pois não? É preciso que mandem chamar César, o jardineiro. Tem alguma coisa que interessa a ele de perto.
Não me diga que minha cunhada vai deixar alguma coisa para aquele boçal.
Celina?
Sim, senhor inspetor.
Vá chamar o jardineiro.
Sim, senhor.
E depois de examinada pelos peritos, que constataram estar eu em plena posse de minhas faculdades mentais e na presença de 5 testemunhas, assino este testamento segundo o qual, por motivo de minha morte, lego a César Quintiliano da Silva todos os meus bens e haveres.
Mas isso é impossível! É um absurdo!
Minha cunhada está louca, completamente louca. E a prova disso são as visões que ela tem, os pesadelos.
Na verdade, Dona Leonor tem mania de perseguição, inspetor. O caso do fantasma da falecida, Dona Jerusa, é uma prova disso.
Não, Dona Marina. O fantasma de Dona Jerusa é uma prova de que alguém aqui do palacete estava interessado em enlouquecer Dona Leonor para que ela perdesse o poder de gerir seus bens.
O quê?
Eu descobri tudo. Sei como foi que o carro do filho de Dona Leonor foi sabotado. Sei como é que funciona a aparição do fantasma de Dona Jerusa. Sei também que Dona Jerusa foi assassinada.
Absurdo. Minha mulher se matou. Ela deixou uma carta confessando estar desiludida da vida.
Eu sei. Tenho comigo o pedaço de papel encontrado na mão da morta.
Se assim é, o senhor sabe que ela se suicidou.
Não. Sei que ela foi assassinada.
Mas e o bilhete?
Aqui está. Um pedaço de papel rasgado.
Eu já expliquei o fato. Quando encontrei a Jerusa caída no meio do quarto com o papel na mão, eu tentei arrancá-lo. E foi assim que ele se rasgou.
Nada disso, senhor Porfírio. O papel foi rasgado para que a polícia não tomasse conhecimento do que estava escrito na parte de cima do bilhete. Ou seja, você me traiu. Sei de tudo. Não pretende desfrutar em minha companhia a herança de Leonor. Este é o pedaço que foi arrancado. Agora vejamos o que foi encontrado pela polícia. Estou farta de tudo. Para mim é o fim. E aqui temos o restante do bilhete que também foi rasgado. Mas você não vai me passar para trás, Porfírio. Você e ela não desfrutarão de nada. Se eu morrer, a polícia encontrará uma pista.
Isso é uma infâmia. Onde o senhor foi descobrir estas outras partes do bilhete?
No bloco que sua esposa usava para escrever. Examinadas as folhas que sobraram, consegui descobrir, pela força que ela fez com a esferográfica, ao escrever o bilhete, o restante indelevelmente marcado. Um pouco de certo pó devidamente aplicado, fotografa-se o documento. E pronto. Mas mesmo que eu não tivesse encontrado o bloco no qual sua esposa escreveu o bilhete suicida, tenho outra prova que aponta o senhor.
Que prova?
Eu li na bola de cristal de sua esposa. Eu e Suzy Lemos. Mas
o senhor não poderá levar a nenhum tribunal uma prova assim tão tola.
É engano seu. Sua esposa foi bastante inteligente para introduzir um bilhete acusando o senhor no pedestal da bola de cristal. Olhando-se com atenção, lê-se perfeitamente o bilhete, muitas vezes aumentado pela bola. Veja, aqui está escrito o seguinte: se acontecer algum acidente comigo, prendam meu marido.
Miserável! Mas não vão me prender, não!
Quietinho, meu chapa, que isso? Ah, eu tenho a pistola apontadinha para o senhor, hein?
É, parece que me apanharam. Mas eu não vou pagar sozinho, não!
Acho muito natural que o senhor, vendo-se desmascarado, trate de desmascarar também a pessoa que o ajudou a traçar os planos. Onde vai, Celina?
Eu vou lá dentro. Eu deixei umas coisas no fogão.
Você não esqueceu coisa alguma no fogão, Celina. E não vai sair desta sala.
Ora essa, mas e por quê, inspetor?
Porque você foi cúmplice do senhor Porfírio em todas as maquinações. Você encarnava o fantasma de Dona Jerusa.
Não, é mentira. Eu não tenho nada com os crimes que esse camarada cometeu.
Vamos, não negue. Foi você quem envenenou Jerusa. Foi você quem deu a ela o chá com as pílulas. Foi você!
Idiota! Cale-se, imbecil! Não, não está vendo que o inspetor nos preparou uma armadilha?
E a armadilha funcionou conforme eu esperava. Estão ambos desmascarados.
É, eu sabia. Eu bem que avisei Dona Leonor de que o senhor Geraldo tinha sido assassinado. Ela não acreditou.
Engano seu, César. Dona Leonor acreditou. Queria apenas conseguir provas. Fingiu cair na história do fantasma de Dona Jerusa para dar corda aos criminosos. Ela se comunicou comigo quando sofreu o acidente e transmitiu-me todas as suas suspeitas.
Mas não foram estes dois aí que atiraram a patroa pelas escadas?
Não. A queda foi realmente um acidente. Dona Leonor, querendo escapar a uma agressão, saiu correndo no escuro e rolou as escadas.
O senhor parece estar a par de muita coisa a respeito de Dona Leonor. Saberá, por acaso, onde ela se encontra?
Sei, sim. César, pode ir buscar Dona Leonor.
Sim, senhor. Com licença.
Mas o que é que o César tem a ver com tudo isso?
Na noite de ontem, Dona Leonor, sem que ninguém da casa soubesse, transferiu-se para a cabana do jardineiro que fica nos fundos do terreno desta propriedade. Quando o fantasma apareceu no quarto, ela ainda estava lá e agiu como se na realidade estivesse apavorada. Mas durante a ligeira confusão que se generalizou com o surgimento de Suzy, eu tive tempo de retirar Dona Leonor deste palacete pela porta que liga o quarto dela diretamente ao jardim.
É, ela escapou das garras do fantasma, né? Mas eu paguei o pato.
Mas acabou, seu pesadelo. Os culpados receberão o que merecem. É, não acham bom fazerem uma confissão detalhada?
Eu não sei de nada. Recuso-me a falar.
Pois eu falo, inspetor. Eu falo. Foi tudo ideia dele. Ele me seduziu com propostas de mundos e fundos. Disse que havia planejado com a esposa o assassinato do Sr. Geraldo e o enlouquecimento de Dona Leonor para se apoderarem de tudo. Mas que estava apaixonado por mim. E caso eu o ajudasse, nós é que ficaríamos com tudo.
Quem sabotou o carro?
Foi ele.
E você envenenou Dona Jerusa. E fazia-se passar pelo fantasma.
Inspetor, nem sempre. Às vezes, era ele quem vestia fantasia enquanto eu estava afastada para provar que não tinha nada com fato.
Compreendo. Vocês se revezavam vivendo o papel de fantasma para que, ora um, ora outro, pudesse construir um álibi. É. Muito eficiente, mas falhou. Suzy.
Sim, chefe.
As algemas.
Ah, estão na mão, né?
Tudo resolvido, inspetor?
Sim, dona Leonor. A senhora tinha razão. Seu cunhado e a empregada Celina eram os culpados.
Celina? Oh, como fui estúpida. Desculpe, Marina. Eu suspeitava de você.
Ora, não tem importância, dona Leonor. A senhora estava tonta com todos os acontecimentos. Perdeu a confiança em tudo e em todos.
Você permanecerá sendo minha dama de companhia. Tratarei de apagar a má impressão que lhe causei.
Bom, o importante é que tudo acabou bem.
Suzy, vem cá, minha filha. Vamos embora, vamos andando. Vocês dois também, hein?